Vamos na parminha?
Aham.
Vamos lá então. 3, 2, 1. Eu sou igual a Gabi, eu fico só pra ouvir. Voyeur de gritos.
Voyeur de gritos. Depois o Mario vai cobrar aí. O Mario vai ser perseguição implacável.
Não, ele cobra mesmo. E ele cobra na frente dos convidados, é foda.
Exatamente.
Não tá nem aí. Vitor, ó, eu queria te perguntar uma coisa. Eu até mudei o assunto aqui da introdução. Eu vou deixar pra falar o que sobre o Game Awards mais no final.
Uhum.
Eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu já tava prometendo fazer um tempo. Que eu acabei de upar 150 GB de arquivo de backup pro Google Drive aqui.
Minha nossa.
Eu comprei o armazenamento aqui, aquele mensal e tal. 10 uhum. pontos por mês. Porque eu já eu vou fazer.
Assim?
Oi?
É baratinho assim? Nossa,
então, o de 200 GB é 10 reais por mês. E se você fechar o anual, é 100 reais o ano todo. Então sai tipo 9 reais por mês por aí. Mas é 200 GB só, né? Tanta coisa.
Uhum.
Mas já me supriu no backup que eu precisava fazer de foto aqui, porque eu tenho um negócio que eu tenho medo de perder foto.
Uhum.
E aí eu tenho umas fotos muito antigas, tipo foto de 2005, 2006, no meu computador.
E hoje em dia a gente não tem mais o costume de revelar foto, né? Que nem antigamente. Isso,
Você
tinha guardadinho no álbum, na estante lá bonitinho. Aí agora qualquer probleminha que der, né?
Nossa senhora. Aí, até na casa dos meus pais, depois que eu vou, às vezes eu pego uma caixa desses filmes que a gente revelava e botava nos pequenos. Porta-retratinho assim que vinha vários, não sei o nome.
Uhum.
É tipo um livrinho de fotos assim, fico vendo, é bem legal. Mas aí eu fiz esse upload aqui, demorou quase um dia pra fazer tudo, 150 GB.
Nossa.
Tô ligado aqui fazendo. E você tem algum negócio desse também que você precisa fazer? Tipo assim, eu precisei fazer isso aqui que já tava na minha cabeça, eu vou perder essas fotos, eu vou ficar sem foto e aí eu tô fodido.
Então, o que acontece comigo é que eu só me lembro das coisas que eu tenho que fazer quando é tarde demais. Basicamente assim que eu funciono. E aí
não,
eu dou um jeito de fazer funcionar.
Não, eu também. Aí, o que tá acontecendo? Meu HD aqui já é bem antigo. Eu pus um HD meio antigo pra pôr essas coisas assim. Não pôr em jogo nem nada, porque eu sei que fica ruim, mas eu coloco arquivo da faculdade, uhum. foto, essas coisas. Tava tudo nele aqui, de 1 TB. E assim, eu tava verificando a saúde dele aqui e ele tava querendo meio que dar pala, sabe? Aí eu falei, ó, eu vou guardar essas coisas aqui, salvar tudo, porque tem coisa do meu TCC, que é do primeiro ano de faculdade que eu usei, lá 6 anos atrás, e aí tá salvo aqui.
Uhum.
Se eu perco um bagulho desse, eu tô ferrado. Aí eu falei, ó, eu vou salvar tudo.
É, porque daí correr atrás de tudo isso aí de novo, né?
Não, nossa senhora, pensa, procurar e-mail. E-mail tem, só de que o e-mail que eu não abro, deve ter uns 5 mil. Então imagina procurar nas outras coisas. 200 anos pra carregar. Aí eu peguei
saber
fiz isso.
Como procurar também, né? Porque às vezes até tem a barrinha de busca, mas você não faz ideia do que você tá procurando.
Não, o pior é quando você tem mais de um e-mail e você não
Exato.
Sabe qual dos e-mails você cadastrou que você precisava.
E é tudo Meu mesmo Deus. Nome as coisas, daí você procura um, vem outros 700.
É,
vamos 5 mil. Não ajudou muito, né?
Não, aí o pior é que no meu celular aqui eu coloco o e-mail do meu pai e da minha mãe também, porque eles não têm muito costume, aí eu pego e olho pra eles as coisas que eles precisam e tal. São mais de idade, não entendo. Conta de telefone, essas coisas.
Uhum.
E aí eu vou procurar, sei lá, minha conta da Vivo, no celular. E aí vem conta Vivo, aí vem 200 contas da Vivo lá, que tem do meu pai desde 2015 no e-mail. Nossa. E eu não acho a minha que eu tô precisando, porque é tudo bugado essas porra desse
mas é bom guardar essas contas aí, porque de vez em quando o pessoal aí vai tentar dar uma
Sim,
engabelada eu... nos clientes, né? É sempre bom ter ali um negócio. Minha mãe, nossa, ela foi perseguida.
Nossa.
Até bipa aí, se for o caso. Foi uma perseguição. Foi realmente perseguição implacável, cara. Porque falaram da primeira vez. Aí ela, nossa, ela deixa tudo organizado. É invejável a organização da minha mãe. Ela tem uma pasta Meu guardada sonho. na estante da sala e que é exclusivamente só pra
nossa.
Bipa aí de novo. E aí. E aí ela foi lá, primeiro mês, não, paguei aqui, não sei o que, tá, beleza, não vamos retornar. Aí depois de 6 meses, mais uma vez falando de conta que não tinha sido paga, e tinha sido, ela ficou nessa coisa de 1 ano e meio, e eu tendo que pegar os negócios, aí levar pro trabalho pra escanear e mandar pros caras, e aí eles não recebiam, e aí tinha que correr atrás e fazer tudo de
Meu
novo.
Deus.
Nossa, mas foi uma saga até o... Até os caras desistirem, né? Porque daí ela ameaçou de processo também, né? Aí os caras deram aquela.
Aí eles param.
É,
foi o que aconteceu
trancada.
Comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um negócio, eu fiz portabilidade pra Vivo, né? Na minha conta. Porque a TIM eu tava usando, tava muito ruim e tal, um pouco benefício. Aí eu fiz a portabilidade pra Vivo. E aí eu fiz essa portabilidade, mano, olhei contrato, olhei tudo. Paguei tudo que eu tinha que pagar na TIM, né? Tipo, tinha uma última conta lá que eu precisava pagar, eu paguei e fui pra Vivo. E aí, só que a TIM não reconheceu isso e ficou mandando boleto como se eu estivesse usando ainda o número. Só que eu já tinha transferido pra Vivo. Tipo, ficou uns 6 meses mandando. Ficou, sei lá, uns 500 contos de conta. E eles queriam me cobrar isso.
Achando que você era o seu Madruga, né? Que tava só dando as dibre nas contas.
É, e aí eles queriam me cobrar isso. Falei, ó, fudendo, eu já tô pagando a minha conta da outra aqui. Já falei, ó, pimpão, vocês não vão fazer pagar de jeito nenhum. E aí quiseram colocar nome no Serasa, o cara. Eu falei, não, vocês me rompou, não. Eu vou entrar contra vocês. Aí eles param. Ah, pau no cu.
É, nunca foi fé, foi sempre medo do Serasa. Eu vi esse dia assim. Mas você tinha falado lá de guardar os negócios do Drive, eu vou abrir uma pastinha aqui. Eu tenho todos os filmes da Disney que eu já vi na minha vida. Acho que é isso que eu salvaria no Drive, hein?
Nossa. Porque,
nossa, eu tenho tudo. Inclusive, eu tenho filmes que não são da Disney, são de uma marca antiquíssima, que era a Good Times, que tinha uns filmes que saíam na Abril, que era uma editora que também, né, de revista e tal, e tinha a Abril Filmes, que daí eles publicavam esses... Essas versões underground, assim. Inclusive, a Branca de Neve que eu assisti quando eu era criancinha foi dessa Good Times, não foi da Disney.
Ah, eu tô vendo aqui, eu já vi esses da Good Times.
Uhum.
É uns bem low budget mesmo, né?
E, nossa, é low budget, mas é uma delícia. É muito bom. Então, eu tenho todos que eu já vi na infância, mas eu demorei séculos pra conseguir achar todos. E isso daqui, nossa, eu não quero perder jamais isso daqui. Eu achei até o Jardim Secreto, que nem é da Good Times, mas, nossa, é muito bom.
Nossa,
também.
O Jardim Secreto tinha a fita. VHS.
Exatamente. Os VHS onda também.
Era muito bom. Desse negócio de salvar outras coisas, ser foto minha, essas coisas, sabe o que eu tenho salvo aqui? Todas as revistas Mundo Estranho.
Nossa. Mas desde quando?
Hã?
Mas
desde quando? 2004 tem a edição. De 2004 salva aqui. Eu tenho todas elas no Google Drive, que eu achei uma vez. Aí eu fiz download e falei, vou upar aqui no meu aqui, tá salvinho.
Uns 20 GB deve ser só isso, né?
Mano, é muita coisa, mas tipo assim, tá tudo em PDF, bonitinho, os scans, sabe? A qualidade boa.
Uhum.
Era muito boa, a revista Mundo Estranho era boa demais.
Pô, eu queria uns scans da revista Recreio. Nossa,
Recreio.
Era uma delícia. Nossa, aí tinha as promoçãozinhas lá, as miniaturinhas que vinham.
Os brinquedinhos.
Isso, tinha os Eletronics. Que era as letrinhas lá do ABC e tal, e eles eram quase como se fossem uns Transformerzinho. E tinha os Rock Animais, que era o mais da hora de todos.
Nossa! Eu lembro que teve uma época que veio um ovo de dinossauro, você lembra que você tinha que quebrar ele e tinha um dinossauro dentro?
Eu acho que eu lembro. Acho que deve ter sido na época do Rock Animais também.
Acho que foi.
Eles eram uns Transformers, Transformers-like também, né? Que eram uns bichos tipo um urso que ele, você dava umas dobradas nele, ele virava uma pedra, e essa pedra era, sei lá, daí tinha a descrição, essa pedra é ardósia ou não sei o que encontrada e não sei o que lá, até porque sempre vinha com essas curiosidades, nossa, era muito bom, cara.
Nossa, era bom demais, eu amava a revista Recreio e a revista Mundo Estranho. A Super Interessante eu achava chato, mas a Mundo Estranho eu gostava. Nesse clima, então, de revistas Recreio, nesse clima de fugindo do agiota, fugindo do Serasa, que a gente vai começar mais um Coqueiro News, Vitor.
É nóis. Dupla inédita, inclusive, né?
Então, dupla inédita. Acho que a gente nunca gravou CN, né?
Exatamente, eu não tô lembrado de ter tido antes.
Não, acho que a gente não gravou, não, porque geralmente quando eu gravo com outra pessoa, a outra pessoa é o host. E eu não lembro de você ser host.
Verdade. Eu lembro
da Gabi, do Mário, do Robson. Acho que até da Rebeca.
Às vezes
acho que
eu
não...
host,
eu e você era que faltava. Rebeca.
Exatamente, agora qualquer vai voar, faltava o elo perdido.
Recebeu, não sabia que queríamos até receber.
Exatamente, até recebemos.
Ah, eu vou falar comigo mesmo no futuro agora, eu adoro fazer isso. Ó, Marquito, sobe a música que começou mais um que eu quero news. Então, Vitor, começando com as notícias aqui, a gente vai começar com uma que eu não tava esperando, assim, não fazia nem ideia de que ia sair, que Bel-Air, nova versão dramática de Um Maluco no Pedaço, ganha o primeiro teaser. Você chegou a ver alguma coisa antes desse teaser?
Na dica, assim, ver teaser, essas coisas, até imagem de série que geralmente eles postam tanto quando tá em produção, eu não vi absolutamente nada. Eu só vi uma notícia muito tempo atrás falando que ia ter um revival da série, não sei o que lá, e aí de repente morreu o assunto, e aí do nada me vem um negócio desse aí, mas francamente assim, dramática, será que funciona, cara? Então... Fazer. Acho que o melhor do Maluco no Pedaço original é que era uma série de comédia, então gerava com você assim uma conexão com os personagens, né? Afinal, você associava eles a um momento alegre da sua vida, né? Você tá ali dando risada. Então, quando vinha algum assunto realmente dramático, tipo qualquer coisa que fosse, racismo, o pai do Will que abandonou ele,
sim,
tipo,
nossa,
tinha um peso diferente. Mas se agora vai ser uma série que ela vai ser mais voltada pro drama, justamente, eu acho que vai ficar meio não vai ter tanta força assim, não.
É, e o streaming que vai sair também é bem desconhecido aqui no Brasil, né? Que é o Peacock. Que eu acho que não deve ter no Brasil. Não vou falar nada aqui, não. Mas eu também acho que não vai ter. Aí, ó. Você chegou a ver o teaser?
Eu tô dando uma olhadinha aqui.
É legal. É tipo uma interpretação dramática da música original lá. This is story, all about that. Só que é bem lentinha e tal.
Uhum.
E aí, provando que não foi um delírio coletivo, a série Bel-Air ganhou o teaser. Você pode conferir lá acima. Tá aqui no site do Jovem Nerd. Paga nós.
Que não foi um delírio coletivo, é foda.
Hã?
Provando que não foi um delírio coletivo.
Então, foi foda isso aí. O teaser mostra o protagonista Will, que não vai ser o Will Smith, caindo e afundando na água enquanto a letra do icônico tema de abertura é declamada. O elenco conta com Jabari Banks como Will, teremos Adrian Holmes como Philip Banks, Cassandra Freeman como Vivian Banks, Olly Sholupan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar como a Ashley Banks, Jim McIntyre como Joffrey, Jordan L. Jones como Jazz, Simone Joy como Lisa. É um elenco que eu não conheço ninguém.
Eu também não, não vou falar. Só o fato do Will não se chamar Will na vida real já me deixa muito...
E o Jazz, não ser o DJ Jazz James.
Exatamente.
Bel-Air tem estreia prevista pra 2022, ainda são uma data específica no streaming Peacock. Duas temporadas estão confirmadas. Cara, como é que os caras fazem um negócio e já confirma duas temporadas, cara?
Exatamente. Um negócio que é extremamente arriscado já.
Maluco, soltaram Arcane aí, que tipo assim, que era certeza que ia dar bom, porque a comunidade de League of Legends é gigante e top.
Exato.
E só foram confirmar a segunda temporada depois e acabou. Já lançaram
o
negócio.
E ainda deixaram uns diazinhos passar, né? Passam uns 2-3 dias pra daí falar, não, vai ter. Agora os caras me vêm com um remake de uma série consagrada que lançou ninguém menos que o Will Smith.
Isso.
E já confirma duas como se não. Tá fácil. É easy, é nóis, vambora.
Ó, tá me cheirando.
Tá me cheirando a capote também. Né?
Exatamente.
Corsas serão capotados.
Né? Vamos lá então, próxima notícia, Vitor. Ó, pros amigos de PlayStation agora, pros Play amigos aí. Um rumor. O Marinaldo montou essa pauta aí agora do site PSX Brasil aqui, rumor. O grande remake de PlayStation, tava sendo aí, a galera tava querendo saber, que PlayStation tava tendo um grande remake aí, é Chrono Cross, a sequência lá do Chrono Trigger. Um remake do clássico RPG Chrono Cross da Square Enix está supostamente em desenvolvimento para várias plataformas, então, aparentemente não é exclusivo do PlayStation. Chrono Cross, que foi lançado para a PlayStation original em 1999, foi um dos títulos não anunciados listados no vazamento daquele banco de dados da NVIDIA que revelou o Ragnarok, o God of War PC e vários outros jogos aí da Sony pro PC.
Que fez sua lista chorarem.
A gente teve um Drops falando disso, sempre falando disso.
É, exatamente.
No mês seguinte, o site VGC relatou alegações de que a PlayStation lançaria um remake de um grande jogo nesse Natal, feito por uma música que disse estar envolvida com sua trilha sonora. A cantora folk, nossa, esse nome aqui, é a Mahon, que se apresenta como Ava, disse a rádio... Por que não fala só Ava? Ela se apresenta como Ava e tem que falar esse nome estranho aí.
Né?
Disse a rádio irlandesa WLRFM.
Inclusive, eu não duvidaria se a grafia, esse é Aba aí dela, significar de fato Ava na língua dela.
Provavelmente é. Rapaz. Que ainda não foi revelado. De acordo com o cofundador da Xbox era, Nick Baker, o remake em questão é Chrono Cross. Chrono Cross Remastered, eu acho que já estava na lista da Nvidia, então o jogo não deveria ser uma surpresa. Mas me disseram que aquele artigo do VGC é sobre Chrono Cross Remastered, disse ele no último podcast do Xbox Era. Legal que o site é da PlayStation, aí tem um cara do Xbox falando que um jogo remasterizado é um quero exclusivo de PlayStation. Meu Deus, tá uma loucura. Mas aparentemente ele vai sair pra...
A globalização das console wars, olha aí.
Nossa senhora. Ó, provavelmente ele vai sair pra PC, PlayStation, Switch, essa posição desse carinha aqui, mas teve um passo do rumor ainda, né? Baker continuou. Mas acho que há confusão, porque diz que o PlayStation está definido para anunciá-lo, então todos trabalham supondo que o PlayStation está anunciado que seria algo exclusivo, o que nem sempre acontece. Pragmata não é exclusivo, eles anunciaram muitas coisas que não são exclusivas.
Se por acaso não for exclusivo, eu vou rir muito. Porque muito. Já não basta uma porrada de jogo supostamente exclusivo ali do Play 4 e tal, já ter vindo para PC ou estar a caminho... O nego ainda vai buscar no passado um exclusivo da marca pra botar pra todo mundo. Nossa, eu vou rir demais.
É, igual os Uncharted, que vão sair aí, tava anunciado nessa lista de vídeo também, que vai sair todos, ó, coleção do Uncharted inteira pra PC. E eu vou jogar com meu controle de Xbox.
Pô, eu vou também. Inclusive, eu comprei o controle de Xbox agora pro meu PC, agora eu tô full Microsoft.
Você comprou o do 360 ou do...
É, do 360, que tava
mais baratinho. Nossa, é bom esse controle.
Nossa, ele é todo gordinho, confortável.
É, nossa, muito bom. A PlayStation não tem eventos confirmados para o fim do ano até o momento, embora o The Game Awards seja marcado pra acontecer dia 9 de dezembro. O The Game Awards tá chegando. E aí, todo mundo tá esperando muita coisa também do Game Awards na questão de anúncio, né? Porque de uns tempos pra cá virou meio que uma feira de exposição também de trailers, teasers, várias coisas já foram reveladas lá.
As empresas estão aproveitando todas as oportunidades ali de holofote pra lançar as brabas, né? Falar algum monte de anúncio, jogar trailer, não sei o quê. Algumas mais que outras, né? Porque tem algumas que são meio... Parece que tem ciúminho aí, criam os eventos exclusivos dela, né? Um evento só da PlayStation, um evento só da Nintendo. E aí só lá que eles mostram as coisas de verdade. Já
muito
E3
bom
e tal, eles meio que... Mostra um negocinho ali, deixa uma pista, mostra uma imagem, todo time, não sei o que. Guarda só pra galerinha deles.
E eu tava vendo uma notícia que diz que o The Game Awards desse ano já tem previsto 50 anúncios de jogo.
Nossa!
Desde indie até AAA. Então, vamos ver. Espero Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 4 anunciado o remake aí. Fazendo favor, Game Awards.
Terminar o que começou, né?
Hã?
Terminar o que começou, né?
É.
Fizeram lá do primeiro, do segundo, do terceiro. Agora vamos pra frente, vou terminar, né?
É, mas não, se não for igual o terceiro, já tá bom.
É. Uma pena. Próxima
notícia. Gosta de Matrix, Victor?
Na onde?
Você gosta de Matrix?
Matrix, gosto.
Lê essa próxima notícia pra gente, então. Que eu não vi nenhum dos três Matrix. Cadê?
Achei. O roteirista de Matrix Resurrections diz que filme não é só mais uma sequência. O lançamento de Matrix Resurrections está chegando e em uma entrevista recente, o roteirista David Mitchell informou que o longa não será apenas mais uma sequência. Mitchell disse que assistiu o corte final da produção e que, apesar de não poder revelar muito, acredita que o filme será algo diferente entre os blockbusters. Olha, já começou fazendo promessa, né? É assim que começa a derrocada.
Exatamente.
Já ganhou antes de começar a brigar. Abre aspas. Assisti ao filme em Berlim em setembro, é realmente bom. Não posso dizer sobre o que ele é, mas posso explicar o que ele não é. Certamente não é apenas mais uma sequência, é algo autônomo, que contém os três filmes anteriores de uma forma engenhosa. É uma criação linda e estranha, também faz algumas coisas que não vemos em filmes de ação, o que quer dizer que ele subverte as regras dos blockbusters. Fecha aspas.
Caralho.
Olha só. No quarto longa da franquia, Neo, Keanu Reeves, refaz sua jornada em busca do Coelho Branco e precisará decidir novamente se vai sair ou não da Matrix. Está mais forte e perigosa do que nunca. Também estão no elenco Carrie Ann Moss como Trinity. Eita, mais um nome. se não me engano, é Yaya. Yaya Abdul-Mateen II como Morpheus. Jessica Henwick como Bugs e Neil Patrick Harris como o analista. Nossa, tem o Neil Patrick Harris.
Barney.
Já me ganhou, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff e Erendira Ibarra em papéis ainda não divulgados. Matrix Resurrections chega aos cinemas brasileiros em 22 de dezembro.
Já é agora?
Olha só, isso daí me dá uma surpresa.
Nossa, mano, esse final de ano tá sensacional pra filme, jogo e essas paradas, caralho.
O nego ficou segurando o ano inteiro também, né? Porque...
Ah, além disso aí, ó, tem. É, tem The Boys. Não, The Boys não. Tem Cobra Kai no final do ano também, a quarta temporada. Assim. Aí tem o Homem-Aranha, tem o Matrix, tem o Resident Evil semana que vem. Teve a reestreia de Harry Potter que eu fui, foi lindo. E tem. Nossa, tem muita coisa, né? Que isso?
Porra. Eu fiquei curioso com esse negócio aí que eles falaram que contém os três filmes.
Então,
e ao mesmo tempo eles falaram que vai ser quase como se fosse uma recontagem da jornada. Eu acho que assim, do ponto de vista de storytelling, eles devem tentar pegar o personagem já no auge dele e meio que tentar fazê-lo se reinventar, né? Ou tentar fazer com que ele redescubra o propósito dele. Porque pode ser que, muito tempo tendo passado, se a batalha ainda continua e a Matrix tá realmente mais forte do que nunca, pode ser que em algum momento o Neo ele tenha ficado meio desiludido com a luta. Meio que parece que não tem jeito, essa luta vai ser pra sempre e realmente não tem como derrotar essa porra e vai todo mundo ficar preso aí eternamente. Aí pode ser que essa recontagem da jornada seja algo mais ou menos assim. Mas assim, esse negócio que eles falaram de, ah, vai ser uma sequência, só que não. Aí eu já não tenho certeza se eles vão tentar encaixar algum tipo de spin-off ou criar mais braços pra outras continuações, só que com série derivada, filme derivado, coisas derivadas, enfim. Mas eu tô assim, bastante curioso, de curiosidade mesmo, né? Nem de hype, de saber o que que estão fazendo com isso aí.
Nossa, eu também tô assim... Não sei o que vai ser. Eu não vi nenhum dos três Matrix. Assim, eu conheço a história, porque quem não conhece, então. Eu sei do que se trata, já vi cenas e tudo mais. Mas não consigo imaginar o que seria o filme, não.
Eu assisti há séculos atrás, nossa. Eu era, sei lá, não tinha. Devia ter nem 15 anos direito quando eu peguei pra assistir o primeiro e o segundo. Assim, se eu não me engano, o terceiro eu nunca assisti. Mas assim, eu tô nessa mesma seara, eu lembro do que se trata, eu lembro das coisas e tal, do propósito, do inimigo, mas assim, não é uma das minhas franquias mais favoritas absurdas do cinema, mas é um negócio que me traz uma certa nostalgia, então provavelmente eu devo acabar assistindo o Resurrections.
Ah, provavelmente, eu também, provavelmente vou assistir os três, são gigantes, né, fazer uma maratoninha. Se bem que o pessoal fala que o segundo e o terceiro não são tão bons quanto o primeiro. Que
se eu não me engano, inclusive foi por isso que eu não assisti o terceiro, de tanto ouvir o pessoal.
Mano,
só
não tem dois. Jeito. Trilogia perfeita é só o Senhor dos Anéis,
hein? Não, todos os trilogias. Senhor dos Anéis e o coisa lá, o Dark Knight.
O terceiro,
ele pode ser abaixo do segundo, porque o segundo é.
É porque o segundo é fora de série, né? Não tem como.
Exatamente, mas se você pegar pra assistir o terceiro e esquecer do segundo, nossa.
Não, realmente.
Apesar da voz do Ben ser ridícula, mas.
Oh, Mr. Wayne! Mas ó. A gente vai para a próxima notícia aqui agora, e ela é meio que uma prequel pro Game Awards, que é uma outra premiação, chama Golden Joystick Awards, que é uma premiação meio que de mais pro público e tal, e tem uns negócios lá chamados de melhor jogo de todo o tempo, e melhor hardware de todo o tempo, umas coisas assim meio louca.
Hipérbole,
e Dark,
né?
É meio jogada. E Dark Souls foi eleito o melhor jogo de todos os tempos. E
forçou,
tá gerando já muita
forçou,
polêmica aí.
Nossa, forçou, mas forçou e não foi pouco, hein?
Eu também acho que forçou muito, cara. Ah, e Resident Evil Village foi eleito o jogo do ano. Ele tá também concorrendo no Game Awards. E foi já essa dobradinha de notícia aí. E aí aqui na notícia fala, além de Resident Evil Village levando o prêmio de jogo do ano no Golden Stick Awards, outro grande destaque para a celebração foi Dark Souls na categoria de melhor jogo de todos os tempos. O título da From Software foi lançado originalmente em setembro de 2011 como um sucessor espiritual de Demon's Souls e ajudou a definir o que hoje a maioria esmagadora dos jogadores consideram gênio, o Souls-like. Ó, tem cast sobre Souls-like aí, se eu procurar. Roqueiro Cast, não sei o que, você morreu.
Que foi uma gravação muito difícil também, né? Fez sentido com o tema.
Ela, através da votação de milhares de jogadores ao redor do mundo, Dark Souls seria o game mais influente de todos os tempos. E aí, eu vou dar minha opinião aqui, meio polêmica, mas em questão de RPG, o Dark Souls nem é o melhor ainda, por cima. Tem RPGs bem melhores que ele. Apesar dele ter realmente fundado um gênero.
Eu diria que ele é um RPT, Role Playing Torture. Né? Ninguém.
Mas assim, ele não chegou a construir um gênero. Porque quem construiu mesmo foi o Demon's Souls. Só que o Demon's Souls era exclusivo, né? Então foi um negócio meio.
Exato.
Meio nichado no PS3. Mas eu acho. Ó, eu vou colocar 4 RPGs que já são bem melhores que o Demon's Souls: o Dragon Age Inquisition, o Skyrim, o Fallout 3. E o The Witcher 3.
Nossa.
Esses 4 já são bem melhores que Dark Souls.
Até o Castlevania Symphony of the Night, que assim, não é um RPG fortíssimo. Ele até tem elementos de RPG, mas ele é bem mais o gênero que ele ajudou a criar, né? Que é o
Metroidvania.
E, pô, nossa. Esse é um que, com certeza, pra mim, mereceria o melhor jogo de todos os tempos, cara.
Sim, né?
Porque
os caras
até hoje
Dark
tá lindo.
Souls é foda, sei lá. Porque é votação, né? Então, sei lá, às vezes a base se uniu e votou. Mas realmente, tipo, se fosse pra votar
aí você vai ver quem são os fundadores do prêmio, é tudo jogador de Dark Souls, né?
Se fosse pra escolher, por exemplo, entre ele e o Symphony of the Night, tinha o Symphony of the Night mil vezes. Entre ele e, sei lá, tem vários outros jogos que fundaram gêneros aí. A gente tem desde o Resident Evil com Survival Horror, a gente tem o Metroid mesmo, o Super Metroid. Nossa, tem muito jogo. O Skyrim mesmo que trouxe um extra RPG diferente, Fallout 3,
exatamente.
O The Witcher 3.
E o nome, isso, The Witcher 3, que, nossa, foi ele meio que revolucionou o que a gente conhecia como RPG, né?
Você tá maluco, cara.
Deu uma profundidade diferente, criou um mundo, assim, até mais imersivo, porque a maioria dos RPGs, as pessoas, elas jogam mais como vendo em terceira pessoa, né? Vão aproveitando o jogo e jogando. Agora, The Witcher, chega um momento que você tá tão imerso ali no que tá acontecendo e cada uma das suas escolhas pode levar a um final melhor ou pior pra cada detalhezinho ali do mundo. Tipo, tem personagem que você pisar na bola, morre e já era. Forte abraço.
Sim, né?
E aí você vive o jogo realmente ali. Quando eu joguei The Witcher, eu realmente vivi The Witcher pelos meses que eu joguei a FIFA, porque chegava em casa, eu não conseguia fazer outra coisa, eu ia direto pra lá.
Sim. E outra, tem também, se a gente for ver de RPG em si, se a gente for ver do gênero, a gente tem Zelda lá no Super Nintendo, a gente tem o Final Fantasy VII e o 8, que são maravilhosos, Final Fantasy VI do Super Nintendo também, acho que forçou muito a barra. Sem desmerecer Dark Souls, que é um jogaço, fundou um gênero, que eu não gosto, mas fundou um gênero, mas... Sem sentido.
Até porque, diga-se de passagem, acho que RPG deve ser a categoria mais difícil de todas pra você definir um tipo assim que é o melhor de todos os tempos, realmente. Tem que saber quais critérios que utilizaram ali pra definir um negócio desse, porque não é pouca coisa você dizer que algo é o melhor de todos os tempos.
Não, o melhor jogo, né? Nem o melhor RPG, é o melhor jogo.
Exatamente, você não tá incluindo só o passado, você tá incluindo o futuro, são todos os tempos. Então, deu uma forçada de barra aí que, nossa.
Pretérito perfeito. Não, mas peraí. Uma coisa que eu achei legal aqui dessa premiação é que eles elegeram dois hardwares. O melhor hardware para jogos, e aí elegeram o PS5, e o melhor hardware de todos os tempos, que foi o PC, Master Race. Achei engraçado isso aqui. O melhor hardware PS5 e o melhor PC. Mas, pô, se o PC é o melhor de todos os tempos, então por que ele não é também o melhor hardware para jogos?
Exatamente.
Premiação de...
Foi, como é que era? Prêmio de consolação por sonistas. São os pêsames das coisas que eles perderam ultimamente.
E aí aqui tem vários, tipo, tem muitas categorias parecidas com a do Game Awards, então a gente já pode meio que esperar o que pode aparecer. Por exemplo, melhor jogo mobile, League of Legends Wild Rift, que na minha opinião é que ele é bem melhor do que o Pokémon lá, o LoL de Pokémon. O LoL original é melhor que
de Pokémon.
E aí tem também o jogo mais aguardado, foi o Elden Ring, E olha lá.
Assim, nossa, esse Elden Ring, ele tá lindo demais, cara.
Ah, mas ele é no negócio do Dark Souls aí, vai morrer
eu
demais.
Eu sei, eu vou cair nesse golpe, cara. Porque o jogo é lindo demais.
Eu ainda tô esperando mais o God of War ou a sequência do Zelda.
Ah, sim.
Eu acho que eu tô esperando mais esse. Até foi minha votação lá no Game Awards.
E olha aí o Ghost of Tsushima aparecendo de novo, né?
É, foi com a expansão dele aqui. É maravilhoso o Ghost of Tsushima, é um jogaço. Eu tô só esperando ele sair no PC pra jogar também.
Sim, aí o que mais? Prêmio escolha dos críticos. Deathloop, que francamente ninguém jogou, né?
Pô, pior que eu joguei, eu gostei. Mas, não, pra mim não é jogo do ano. Village ainda é mais jogo do que ele.
Uhum. Eu vi uns vídeos e parece que ele tem um funcionamento de gameplay que lembra um pouco Super Hot.
Isso. Nossa, o Super Hot é bom, hein?
Nossa,
o
Super
jogo.
Hot é sensacional. Se eu não me engano, foi até premiado na época dele.
Hã?
Se eu não me engano, foi até premiado na época dele e merecidamente. Porque, nossa,
yeah, será que ganhou de melhor indie? Deve ter ganhado, não é possível.
Ah, eu acho que sim.
Não, mas o Deathloop é legal.
Uhum.
E além dele também tem o It Takes Two aí, que tá em várias categorias também no Game Awards, ganhou como melhor jogo.
Eu não tenho certeza do que se trata.
O It Takes Two?
É
aquele jogo que é especial. E é tipo assim. É só multiplayer, só pode jogar de dupla. Só cooperativo, não tem como você jogar sozinho.
Ah.
E é dois bonequinhos e conta uma história muito bonitinha aqui, tipo assim. A mãe e o pai estão se separando, estão se divorciando, e aí a criança, ela tá com dois bonequinhos assim, e ela pede, sei lá, pra uma entidade, alguma coisa, pra que eles não se separem, não sei o quê. Aí os pais são transformados em bonequinhos, e aí vai acontecer alguma coisa com a filha, e os dois têm que cooperar, né?
Estão
se divorciando, têm que cooperar pra poder salvar a filha. É muito legalzinho a história, muito bonitinho.
Amaldiçoou os pais.
Hã? E é bem legal, tipo, lembra muito
Toy
Story.
Vou pedir pra uma entidade aqui.
Peraí. É que, tipo assim, e lembra muito Toy Story, porque como eles viram brinquedinhos, bonequinhos, aí você tem que ficar passando pelo quarto, e aí depois chega no quintal, e aí tem que ficar cooperando com o outro. Bem legal. Eu já vi aqui,
ouvindo cara. Me faz lembrar também do Little Big Planet.
Isso, parece bastante, parece muito, muito, porque é um bonequinho de pano e tal, igual o Sackboy, então lembra bem. Agora, que mais apareceu aqui? Melhor ator e atriz, a Maggie Robertson, né? Lady Dimitrescu, que apareceu também no Game Awards, que foi meu voto, e que ela tá sensacional no jogo, muito, muito boa mesmo. Psychonauts 2, a galera tá falando, pode roubar a cena aí como jogo do ano, né? Ganhou como melhor jogo do ano pra Xbox. Bom que aqui não tem console war, tem o melhor jogo do ano pra Nintendo, pra Xbox, pra PlayStation.
Tudo isso pra chegar na final e escolher um de todos os tempos.
E o do PlayStation coisa. Não é exclusivo, olha o mundo virou. Os dois são exclusivos, o Metroid Dread é exclusivo do Switch. O Psychonauts, apesar de ser exclusivo do Xbox, mas não tem pra PlayStation, só tem pra Xbox e PC. E o PlayStation tá lá com o Village, que é o multiplataforma.
Ele parece tá sorrindo com uma lágrima escorrendo assim. Né?
Então,
o melhor
isso,
de PC ali que foi o Hitman. Hitman 3, nossa, muito bom jogo.
O melhor jogo do ano pra PC. Ah, tão do PC também. Só que o PC roda tudo, a gente sabe, né? Emulador.
PC é a casa da mãe Joana, né?
Emulador do PlayStation. Aliás, eu baixei o emulador PC. Do PlayStation 3 aqui. Tava jogando The Last of Us.
Ah, só... sim, o Mario falou esses dias daí.
Perfeito, 60 FPS, lindão aqui.
Nossa.
Maravilhoso.
Não, aí, tá vendo? PC é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né?
Daqui uns dias já tá emulando o PlayStation 5, né? Tá jogando o God of War Ragnarok antes de sair.
Não duvido, porque inclusive tinha uma notícia se tratando disso daí, né?
Nossa senhora.
Que deram uma destravadinha marota no Play 5.
Nossa, delícia.
Então, pra aparecer no PC isso aí, nossa, vai rapidão. Não dou, tipo, 3 anos assim pra brotar em um emulador de Play 5.
Já tem o de Play 4, eles estão otimizando ele. Já o negócio ficou sempre assim. Vamos pra próxima notícia então aqui, ó. Essa notícia eu gosto bastante. Epic Games adquire desenvolvedora de Rock Band e Guitar Hero. Além de Rock Band e Guitar Hero, a desenvolvedora Harmonix também é responsável por Dance Central. A Epic Games anunciou a aquisição da desenvolvedora Harmonix, responsável por jogos clássicos de sucesso como Guitar Hero, Rock Band, Dance Central e outros. O grande objetivo da Epic com a compra da empresa é trazer mais conteúdo ao Fortnite. De acordo com o comunicado da Epic sobre a compra, a Harmonix irá produzir jornadas musicais e gameplay para Fortnite, mas ao mesmo tempo continuará a produzir conteúdo para os jogos já existentes, incluindo o Rock Band 4. Não foram divulgadas informações sobre como a Epic e a Harmonix trabalharam para acrescentar mais conteúdo musical Fortnite. No entanto, nos últimos tempos, a Epic investiu muito na área musical, trazendo ao Battle Royale show rituais como o de Travis Scott, Marshmello e Ariana Grande, que foram sucesso entre os jogadores. Outras empresas de jogos também parecem estar adotando um show virtual. Recentemente foi anunciado que Pokémon GO receberia o cantor Ed Sheeran para um show virtual com direito a recompensas gratuitas. Caralho, não sabia disso não. O Ed Sheeran no Pokémon?
Ô, louco.
Mas achei legal isso aí do Fortnite, porque o Fortnite tem muito isso. De todo mundo tá lá. Tem a galera da Marvel. Aí tem a galera da DC. Aí tem agora o Naruto, que chegou agora na última temporada. Não, já
teve até Star Wars já, né?
Já teve Star Wars. Teve o universo do... Acho que é Universal. Que tem essa galera toda aí, sei lá, não sei. Sei que veio o Mandaloriano, e aí veio o Pernalonga, e aí tem o Rick and Morty, e aí tem todo mundo, tá todo mundo lá no Fortnite.
Fortnite, coração de mãe também.
É, e eu gosto disso. Até foi é uma discussão que eu tive pro Game Awards, que tem lá melhor suporte à comunidade, tem o Warzone e tem o Fortnite, e eu votaria no Fortnite.
Olha.
Porque, não, 100%. A Activision liga muito menos pros consumidores do que a Epic liga pros players de Fortnite.
Activision muito é mais. Quase uma EA, só que menos pau no cu, né?
Ah, é? Menos? Não sei se é menos, não. Mas é quase uma EA mesmo. Mas a Epic dá um suporte muito legal pra Fortnite. Muito, muito, muito. Sempre mantém coisa nova pra base, sempre tá trazendo coisa nova. Tipo assim, e tem coisa sempre de graça, porque as mudanças do mapa não são pagas. Então, você tá lá agora, tem a Vila da Folha no mapa do Fortnite, caralho. Você pode ir lá em Konoha, tá ligado? Na época que tava com
por isso a galera que você ia falar que tinha o mapa da Vila da Folha no Warzone.
Nossa, meu sonho. Eu ia jogar de bandana. E aí, tipo, na época da Marvel, tinha as sentinelas dos X-Men caída no chão do mapa, assim, enterrada.
Nossa, que da hora.
E aí você entrava na Stark, lá na Stark Corporation, lá na indústria do Tony Stark, e tinha um robôzinho. Mano, muito, muito legal o que eles fazem. E agora com esse negócio da Harmonix aí, que eu já sempre gostei demais de Guitar Hero Rock Band. Eu tenho guitarra, tem bateria, tem tudo aqui.
Sim, o Guitar Hero 3 é um dos jogos que me levam, assim, eu começo a pensar nele, eu volto 10, 12 anos no tempo, assim, cara.
Sim.
Porque foi um jogo que ele veio, assim, do nada, não foi um jogo que eu comprei, foi um jogo que meu pai comprou com um amigo dele lá. E aí, nossa, cara, eu comecei a jogar e eu não parei mais, cara.
Nossa, era muito bom. E só os bravos passam de Knights of Sidonia no Expert, porque o bagulho é louco no controle. Tem
eu parei no Medium mesmo, cara, porque já o Hard, que tem a quinta nota,
a quinta.
Né, a laranja, eu já fico meio perdido. Porque até então tava tudo ali nos dois
é baixo,
dedos.
Né? Quatro cordas, eu toco baixo, dá pra ir. Aí colocou
exatamente.
Uma corda.
Aí bota um negócio no polegar, eu não sei usar meu polegar mais. Eu achei engraçada a notícia que tem uma hora lá que fala: o grande objetivo da Epic com a compra da empresa conhecida pelos jogos musicais é trazer mais conteúdo a Fortnite. Eu achei que eles realmente estavam tipo, ah, toma aqui, filho, mais brinquedos pra você brincar. Um negócio assim. Aí depois que falou que isso inclui o Rock Band 4, que ainda vou produzir pras marcas.
É, conteúdo pra ele, menos mal.
Eu achei que tava só comprando brinquedo pro filho, né? Mas tá aí rendendo dinheiro até hoje.
O foda do Guitar Hero é que meio que morreu, né? A Guitar Hero e o Rock Band. Veio aquele Rock
saturou.
Smith, né? Que era legal também.
Sim, sim. O Rocksmith, ele tinha uma ideia muito da hora, cara. Eu não duvido que uma galera tenha aprendido a tocar os instrumentos realmente por conta do jogo. Só que chegou uma hora que esses jogos de ritmo, eles meio que saturaram, cara. Saturaram demais. Você tinha lá o Guitar Hero 1, 2 e 3, aí o Rock Band 1, 2 e 3, aí, sei lá, é Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Aerosmith, aí os caras faziam hack, que não sei o que. Aí, tipo, quando um jogo explode demais, assim, num curto espaço de tempo, a tendência é ele sumir. Né? Porque daí o pessoal já jogou demais, já viu tudo que dava pra fazer, e aí o jogo tem que descansar no seu túmulo pra ver se consegue ser ressuscitado depois.
E eu acho difícil, sabe por quê? É um tipo de jogo que no estilo de produção de conteúdo hoje pra internet, eu acho que é um jogo que não cabe por conta das licenças. As licenças de banda é uma coisa muito cara, muito fora de cogitação pra internet. Porque então, se você vai tomar um canal no YouTube, posta 3 vídeos de Guitar Hero, já era o canal, porque vai tomar um strike em cada vídeo e já era. Porque você acha, os Beatles lá, você não pode pôr 15 segundos de música no YouTube dos Beatles, que você toma strike na hora.
Nossa.
Então, eu acho que é bem difícil ter produção de conteúdo sobre isso. A não ser música personalizada, essas coisas que eu acho bem legal que às vezes tem na
toda Twitch, essa produção eu e proteção pra daqui a alguns anos virar domínio público. Se fudam.
É. Pro Michael Jackson comprar, te passar a perna e comprar todas as suas músicas.
É. Nossa. Tipo, os caras lá da Sinfonia, os negócios, eles deviam proteger também, mas olha aí hoje em dia, você põe qualquer vídeo aí, tá suave.
Próxima notícia aqui, mais uma outra empresa que se preocupa bastante com o consumidor, que é a Riot. Essa eu vou deixar você ler, Victor. Que essa notícia aqui, deixei pra encerrar com ela, a outra é a Gold, mas essa aqui tá foda.
A Rito Gomes, maravilhosa. Riot Games dá mais detalhes do Projeto L, jogo de luta de League of Legends, e os produtores do jogo mostraram mais dos personagens em combate e cenários do game. A Riot Games anunciou neste sábado 20, durante o evento Riot X Arcane, detalhes sobre seu novo jogo de luta que está sob o codinome Projeto L e ambientado no universo de League of Legends. O jogo foi apresentado por duas figuras de destaque da comunidade dos jogos de luta, Tom e Tony Cannon, fundadores do EVO Championship.
Nossa.
E são atualmente líderes do projeto. Olha!
Mano!
Responsa nossa, tá lá em
já,
cima.
Já explodiu.
Nossa.
Mano, os criadores do maior campeonato de luta da EVO, mano. A EVO, velho.
Exatamente. Alguém ali vai saber balancear melhor que os personagens do Riot aí.
Nossa!
O projeto ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas eles apresentaram uma gameplay que é um protótipo do jogo. Tom revelou também que por causa disso o jogo não será lançado em 2022, triste.
Nossa.
Nosso objetivo, aliás, abre aspas, nosso objetivo é criarmos um jogo de luta de alta qualidade que caia nas graças da comunidade de jogos de luta, algo que possa ser jogado por anos e quem sabe décadas, e isso é algo que leva tempo, então nós não vamos fazer algo às pressas, fecha aspas, revelou ele. A equipe compartilhou alguns insights sobre como o jogo está sendo construído e como ele será um jogo de luta 2D com foco em assistência, ou seja, moldezinhos aí de Dragon Ball FighterZ, delícia,
nossa,
quero.
Nossa senhora!
E nele os jogadores irão controlar dois campeões diferentes do mundo de Runeterra, usando a mecânica de assistência familiar de outros jogos para adicionar mais camadas aos fundamentos do jogo de luta e rápida tomada de decisão. Segundo eles, o Projeto L irá abraçar uma mecânica de equipes onde o jogador poderá alternar entre seus dois campeões. No final da transmissão, a Riot também prometeu que ainda apresentará mais atualizações sobre o jogo, mas apenas no segundo semestre do ano que vem. Ou seja, tempo pra cacete.
Maluco, essa ult do Darius, você viu ali? No...
Uhum.
Que ele sai girando e... Nossa senhora, esse jogo já... Nossa, já tô hypado pra caralho nesse jogo.
Nossa,
meu
isso
Deus.
Que é um protótipo e o protótipo já tá
Mano,
bonitão.
Olha isso, olha tanto que os personagens tão bonitos.
Uhum.
Olha
e
esse
efeitos.
Eco e a Jin. Nossa.
Esse efeito do eco aí, quando ele
do
tá
eco.
Tocando o coisa, o Darius.
O Darius.
Igualzinho os efeitos que tem no Dragon Ball FighterZ. Igual.
Olha.
Mesmo esquema de cor, mesmo negocinho de brilho. E se for realmente... Fora que o cenário também tá bonitaço, né?
Nossa, lindo.
Se for metade do que é o Dragon Ball FighterZ, eles podem ter certeza que realmente vai dar pra jogar por décadas aí. Porque...
E sem contar o competitivo, né? Que são os caras que fazem o competitivo, estão sendo produtor
Exatamente.
Do jogo.
Exatamente.
Então você imagina se o bagulho vai pegar ou não.
Porra, e se já tem os campeonatos gigantes aí de LoL, estão começando os de Wild Rift
Sim.
também. Isso daí, nossa, pra entrar no Evo e se tornar, tipo... O main event, né? O principal jogo
Sim.
ali vai ser, nossa, rápido.
Sem,
e pelo
sem
fato
contar,
da.
Pode falar, perdão.
Ah, de boa. E pelo fato, assim, da Riot, ela tá sempre lançando novos campeões, então meio que o jogo é realmente infinito, né? Eles vão poder
Sim.
ficar atualizando lá com as DLC a rodo.
É. Aí, e outra coisa, se vai sair em 2023, provavelmente sai junto com a segunda temporada de Arcane. Então,
Rapaz.
Já vai pegar, vamos pegar dois hypes gigantes, né, cara?
Uhum.
Que tá todo mundo falando bem, eu tô assistindo ainda. Não terminei e tá sensacional, maravilhoso.
Nossa, é maravilhoso, realmente.
E eu não jogo LoL, hein? Tipo assim, eu sei uma coisinha ou outra de LoL.
Joga só no, nos plops, né?
Hã? É, só uma vez por ano. Eu sou igual o Alberto Carlos. Eu vou uma vez por ano, depois sumo o resto do ano. E joga um pouquinho. A Tayana tá assistindo comigo, ela nunca jogou LoL. Não faz ideia do que é LoL. Pra ela, LoL é a risada dos americanos, né? Quando eles vai no rico com kkk rico LOL. E ela adorou. Achou muito. E é lindo, né? Maravilhoso. E pensa, se vier no hype os dois juntos, 2023. Nossa senhora.
Nossa.
Ah, uma
vai
coisa que eu ia.
Mais uma montanha de dinheiro no bolso da Riot.
Da
né?
Riot.
Tá
falando em montanha de dinheiro no bolso da Riot, eu não sei se você viu que saiu aquele RPG, né? Do League of Legends, o The Rand King.
Sim. Saiu esse, inclusive saiu um outro que é o Hextech Mayhem.
Esse aí saiu, eu não tinha visto, não.
Saiu, e eu também fui pego de surpresa por isso. Eu, de repente, tava lá na Steam e vi o Ziggs ali todo loucaço explodindo. Falei, o que que é isso? O que que você tá fazendo aqui? Isso não é o seu lugar, Ziggs. O que você tá fazendo aqui?
Caralho, que da hora, eu não sabia, jogo. Não.
E ele, se eu não me engano, você já jogou DD Tank?
Já.
Se eu não me engano, é mais ou menos nesse esquema, assim.
Nossa, que da hora. Mano, o LoL tá expandindo, hein? Uhum. Tá legal. Porque... E não teve tanta alert no lançamento do The Run King. Eu achei que teria mais. E é um tipo de jogo que eu gosto muito, que é o parecido com o Battle Chasers lá, que é o RPG de sim, turno parado, que não é aquele igual o Final Fantasy VII, fica contando um tempinho e tal. Você para, você pensa, você faz, aí depois você vai de novo. Que é igual o Persona, por exemplo, Pokémon e tal, que é o RPG de turno CTB, eles falam, né? Que é... É o ATB, é o ativo, o CTV é que é mais paradão mesmo, e eu gosto assim. E eu acho que eu vou aproveitar essa Black Friday e vou pegar de novo.
Ah, eu acho da hora também. E a parte dele não ter tido tanto hype, as coisas, ele até teve hype no começo, tipo, quando tava até tendo o evento no LoL, né, da
Ruination
e tal. Só que o evento, ele foi meio que uma bosta. Tipo assim, em questão de lore, cara, ficou, tipo... Muita ponta solta, ou então um personagem que era pra fazer A e fez B, ou então, tipo, no. A Vayne, por exemplo, no Wild Rift, nas cutscenezinhas, cutscene entre aspas, né? Que são só uns diálogos mais estáticos, ela age de um jeito e faz uma coisa de um jeito, aí no LOL mesmo é outra história, é outra coisa, então meio que contaram a mesma história de formas diferentes, não definiram bem o que era o canon do evento e ficou tudo meio jogado e confuso e no final das contas só virou uma montanha de disforme de praticamente nada, meio que o pessoal só vira o olho e ignora veementemente.
Mas eu pelo que eu vi, eu falei que eu não conheço muito de LOL, mas você vai conseguir tirar essa dúvida minha. O estilo ali do desenho e tal, eu vi que tem o Viego, é o personagem da capa ali do The Running King. E sempre tem o Viego, tem a ruína, e aí eu lembro sempre do meu personagem favorito, Mordekaiser, né, que disse que tá morrendo, o Ed falou pra mim que tá morrendo. Mas eu não quero acreditar nisso, não. Tem a ver com essa parte da lore do Mordekaiser, ou é só do Viego mesmo, daquele lado de lá?
A ver com o Mordekaiser em si, eu não tenho certeza, porque a história dos dois, assim, eu nunca vi nenhuma conexão, assim, de, tipo, a deixar no ar algum elemento do Mordekaiser que tenha a ver com o Viego. Não, a história do Viego é basicamente que a esposa dele foi morta no meio de uma das muitas guerras lá que tava acontecendo, e acontecendo traição a rodo e não sei o quê, e ele levou ela para o corpo dela pra Ilha das Bênçãos, porque lá a água meio que tinha essa propriedade de cura, e ele pensou, não, pô, se cura, então deve curar a morte, eu sou muito inteligente. E aí ele colocou ela lá, só que ao invés de das águas ressuscitarem ela, purificarem ela, qualquer coisa, meio que a morte dela e essa profanação que ele causou corrompeu as Ilhas das Bênçãos. Eita. E transformou nas Ilhas das Sombras, que é de onde vem toda aquela... Névoa Negra e tal, e de onde saem muitos campeões altamente filha da puta, como por exemplo o Thresh, que é o que tem aquela lanterna lá que ele colhe as almas pra dentro dela, e ele talvez pra mim é o maior vilão ali realmente de Runeterra, mas assim, o Mordekaiser incluso não tem, porque meio que ele foi enganado pela LeBlanc, parece, se não me engano, e foi aprisionado envolvendo ali nos planos dela. E por enquanto ele está quietinho, dormindo de boa no Bastião Imortal, que é onde fica a capital de Noxus e onde está o Swain, que é meu novo main da bot lane.
Então, sabe por que eu tô falando? Porque eles são muito parecidos na questão do
visual, né?
Do visual. E aí tem a coroinha do Viego. Quando você tá você faz, acho que, 5 ou 6 bonequinhos lá que dá. Os Minions que você mata, aí surge a coroinha, que é a passiva do Mordekaiser e tal. Por isso que eu achei que era meio parecido. Mas acho que não tem nada a ver, não. Só achei uns memes aqui do Mordekaiser Shed e o Viego K-Popper.
O Viego K-Popper, é.
Eu vou te mandar esse
vídeo. Talvez futuramente até criem alguma conexão. Assim, eu não cheguei a ler muito da parte das Ilhas das Sombras. Eu tô meio que... ainda bitolado ali em Noxus, porque realmente o Swain é brabíssimo. Basicamente a Irelia cortou o braço dele, haha, ganhamos, se fudeu. E ele conseguiu domar um demônio, transformar na cadelinha dele. Transformar um demônio na cadelinha dele, tomou Noxus pra ele e ele tava governando maior império de Runeterra que só rivaliza com que só rivaliza com o Demacia em questão de exército.
Assim. Que é dos protagonistas, então não vale.
Exatamente. Daí tem o terreno neutro lá, que é Piltover e tal, que inclusive onde se passa Arcane. E os negócios assim. Tanto que, se eu não me engano, eu li em algum lugar que tinha sido basicamente esse o motivo de terem escolhido começar a história ali. Justamente por Piltover ser um local neutro, tem gente de tudo quanto é parte de Runeterra ali. Dá pra jogar no ar ali algumas outras raças, como os próprios Yordles, que nem o Heimerdinger.
Uhum.
Que inclusive muito triste quando aconteceu aquela expulsão dele, né?
Que expulsão?
Ah, você vai ver.
É do Arcane?
Achei que você já tinha visto. Mas
não, não.
Vou deixar só no ar que aconteceu algo. Aí tem, nossa, aparece todas as raças lá. Parece que o pessoal teorizando que já apareceram Vastaia também. Que, teorizando não, se não me engano tem uma cena que aparece meio de canto assim, mas meio timidamente, que os Vastaia, eles são basicamente os personagens pra furries. Que eles são metade bichinho.
Pra furry, o Gabi gostou disso.
É, eles vivem lá em Ionia, onde a Irelia mora, onde ela cortou o braço do Swain e condenou todo mundo que enfrentar ele. Basicamente foi uma grande contribuição dela.
Agora, Victor, a gente vai para aquela notícia que eu gosto bastante, principalmente na parte da edição, é uma música bem legal. Mas essa aqui, ela tem a ver um pouco com a parte nerd que a gente tava falando antes, mas também tem a parte gold, que tem gente putinha com o jovem, e a gente sempre tá puto com o jovem. Mas
nessa aqui eu dá motivo também, né?
Dá motivo, não tem jeito. Mas nesse aqui eu não sei se eu concordo muito não, mas vamos lá, vamos pra notícia, leia a notícia pra mim.
É nossa. Ridley Scott culpa jovens e seus celulares pela baixa bilheteria de O Último Duelo.
É muito coisa de velho, já na chamada. Ridley Scott culpa jovens e seus celulares. Esse jovem e o celular.
Esquece essa jogatina aí.
Ah, meu Deus do céu.
Diretor acredita que o filme teve uma divulgação fantástica e atribuiu o fracasso aos millennials.
Nossa, tão fantástico, não furou bolha nenhuma, eu nem sabia desse filme.
Eu também não, e eu vi que aqui um dos atores é o Adam Driver.
Esse é o Matt Damon, esse cara? Acho que é, né?
É, pelo visto é.
Tem o Ben Affleck no filme.
Nossa senhora. O filme O Último Duelo estreou ao redor do mundo em outubro deste ano e ninguém ficou sabendo, e teve um desempenho de bilheteria abaixo do esperado. E para o diretor Ridley Scott, a culpa é do público jovem e seus celulares.
Nossa senhora.
O cineasta comentou sobre a arrecadação da produção no podcast WTF, What the Fuck, mas provavelmente eles não devem pronunciar isso, because, via Variety. E ele elogiou a estratégia de divulgação da Disney e lamentou como, mesmo a presença de grandes estrelas como Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer e Adam Driver, não foram capazes de levar o público aos cinemas. Abre aspas, acho que tudo se resume a... O que temos hoje é um público que foi criado por esses malditos telefones celulares.
Muito velho.
Os millennials não querem aprender nada, a menos que seja dito pelo celular. Eu estou falando em linhas gerais, mas acho que estamos lidando com isso agora com o Facebook.
Caralho, é velho demais. O cara tá falando que Facebook é uma coisa... Cara, nem usa mais. Eu uso, eu sei que eu uso, que eu gosto, mas não é coisa de jovem Facebook não, pô.
Ocorreu um erro de direção e que foi dado um tipo errado de confiança a esta última geração, eu acho. Fecha aspas. A expressão millennial se refere à geração de pessoas nascidas entre 1981 e 1996, também conhecida como geração Y. O Último Duelo tem direção de Ridley Scott e roteiro de Matt Damon, Ben Affleck e Nicolò Holofcener. Nossa senhora. Hoje é o dia, hein? Holofcener, ou algo assim. Com base no livro de mesmo nome, escrito por Eric Jagger. O filme já saiu de cartaz nos cinemas brasileiros e não tem data pra chegar às plataformas digitais.
Já saiu, nem... É. Ele chegar, como assim, velho? Meu Deus, ele falou um negócio de elogiou a divulgação da Disney. Pô, se a Disney divulgou esse filme, divulgou não, né? Então tinha chegado na gente.
Exatamente, foi a quantidade de propaganda que tem também no meio dos vídeos do YouTube, coisa da Disney também, né?
É, eu não sei porque eu uso um YouTube diferenciado aí.
Ah...
Você conhece, né? Você sabe qual que é. Não vejo propaganda mais, não. Aliás, eu vou falar, eu tenho o YouTube Premium, e aí quando eu não tô, assim, no computador ele funciona bem, e no celular às vezes ele não funciona, aí eu tenho que usar o Vencent, mas eu tenho o YouTube Premium.
Uhum.
Sempre que eu vejo um vídeo de alguém que eu me importo, eu vejo pelo YouTube Premium. Se eu vou ver qualquer outro vídeo, principalmente gente que eu não quero da monetização, eu vou ver. Teoria de Homem-Aranha 3, vão ser 5 Homem-Aranha YouTube Vencent.
Nossa.
100%. Tá doido, nem fudendo.
Mas nem inventa as coisas dentro do que... mas não se ajuda.
Mas é muita coisa de velho, mano. O Ridley Scott fez tanto filme bom, mano. Fez Alien. O Ridley Scott fez o Gladiador também, né?
É, nossa.
É, só filmar se ele fez, e aí fez essa cagada, e aí não quer assumir a cagada.
É.
E coloca a culpa no celular.
Tá vendo o que acontece quando a pessoa ela ganha demais? Né?
É.
Na primeira vez que ela perde, ela acha que estão todos contra ela. Né?
Ah, mas esses meninos aí com celular, menino. Ai, meu Deus
não,
do céu.
Não, mas essa frase, os milênios... Cadê aqui? O que temos hoje é um público que foi criado por esses malditos telefones celulares. Quem chama de celular de telefone celular hoje em dia, né?
Telefone celular, é muito voo, né, velho?
Mas o malditos ali, eu acho que é a cereja do bolo, cara.
Malditos telefones celulares. A gente chama de celular, celular. Chama de céu a galera hoje em dia, ou não? Isso é muito vai também. De céu.
Eu consigo imaginar ele nitidamente numa poltrona de um lugar assim, com as perninhas cruzadas, meio bolenga, tremendo. A bengalinha segurando assim. Tipo Scrooge, sabe?
Sim.
Esses malditos telefones celulares. Manda uma
dessas. Ai, meu Deus, tá maluco, velho. Ah lá, o cara. Oh, é Blade Runner, ele fez.
Nossa.
Eu esqueci do Blade Runner. Alien, Blade Runner, Gladiador.
Ah, não, agora vamos acusar esse golpe aí, cadê? Ridley Scott, vamos ver o que. Vamos ver tudo aqui que ele fez. Pera aí, o cara é um puta nome realmente.
Não,
cara,
ele
histórico
é gigante.
Do cinema, assim. Bom, ele fez Prometheus, então meio que
mereceu,
né?
Falcão Negro.
Ele fez aquele The Martian, que é aquele lá do.
Que é muito bom. Eu gosto desse filme.
Eu vi pessoas tendo mixed feelings sobre ele. É bom, mas...
Ah, ele fez o House of Gucci, agora? Esse último que saiu aí agora, que a galera falou bem.
Fez Robin Hood, fez Hannibal, olha aí.
Fez Hannibal. Fez aquele Robin Hood ruim, com Russell Crowe.
O cara tem um portfólio desse, cara. Tem filmes históricos do cinema. Aí um filmeco de nada flopa e ele acha que é o fim do mundo, meu amigo.
É.
O senhor já não tem mais idade pra isso. Mas...
O senhor não tem mais idade.
Tem mais idade pra dar rejiquite assim nas coisas.
Daí. Então é isso, Victor. Batendo o nosso ponto aqui.
Exatamente.
Zoamos velho, zoamos jovem.
Agora que a gente tá na condição de poder zoar os dois e não ser atacado por nenhum, né? Porque somos os velhos e jovens de Schrödinger, né? A gente não é nenhum nem outro.
A gente não é nenhum nem outro. Porque eu vi ali, ó, falou milênio até 96. Eu sou de 96 na risca, assim, ó. Então...
Eu sou de 95, então eu tô nos malditos telefones celulares aí, tá?
Pelo menos a gente não é da geração que cresceu com o TikTok.
Nossa, meu Deus do céu, socorro.
Vai se tratar galera.
Sabe o que é pior que eu descobri esses dias? Treta de TikToker, cara.
Ah, não. Tem isso também?
Tem isso também.
Ah.
Vídeos de um minuto, de um pro outro se xingando.
Mas aí tem uma dancinha no meio, tipo... Ah, você roubou meu vídeo, não sei o quê. Vai se tratar, garota.
Os que não tiverem, estão errados.
É a única treta de TikTok que eu consigo imaginar.
É tipo uma batalha de rap, né? Uma coisa assim.
Na hora que começa a falar e faz uma dancinha lá. Vai sim, faz o combate na cara.
Exatamente. Inclusive, o TikTok é um dos lugares que você aí ouvindo, você pode encontrar a gente, né? Não?
Vixe, olha esse link.
Olha.
Esse aí foi sensacional.
Isso,
então pode
isso é um link de alguém da geração dos malditos telefones.
Malditos telefones celulares.
Isso aí. Você aí que está nos ouvindo, você pode encontrar a gente no TikTok, vendo ali o pessoal fazendo as dancinhas. Inclusive, infelizmente, a gente perdeu aquele momento épico do Ed no Just Dance, né?
Ah, não perdeu não. Tá muito bem salvo esse vídeo aí.
Ah, meu amigo.
Isso aí tá muito bem salvo.
Em algum lugar assim.
Pra fins de chantagem. Tá salvo aqui.
Atrasar o cast? Opa.
Ah, você vai atrasar mesmo? Então peraí, então. Falta só um Publix aqui.
Eu tenho um negocinho aqui, ó. Mandar foto, manda o print da tela. Faltou só eu apertar isso.
Ainda coloca um Vai Se Tratar Garota.
Vai Se Tratar Garota. Ai, meu Deus do céu. E você pode enviar aí o seu e-mail pra gente, se você quiser, com sua crítica, sua sugestão, sua qualquer coisa. Se você quiser simplesmente abrir seu coração pra nós, você pode mandar aí no coqueirocast@gmail.com. E ouvir a gente nas principais, e na verdade todas, a gente é onipresente nas plataformas de podcast, né? A gente tá aí no Spotify, no Deezer, a gente tá no Anchor, onde você procurar, a gente se acha.
Em qualquer lugar.
Exatamente. Tem também o Facebook, que tá por enquanto um pouquinho largado. Tem a gente também ali no YouTube, inclusive se você quiser ver os plops, se você se interessou pela treta, porradaria generalizada de podcasts no League of Legends, eu sou o melhor ADC dessa porra.
Marquito uma vez por ano lá, igual o Bad Card. Igual o Panetone, uva passa. Eu sou simplesmente a uva passa do LoL.
Uva passa do LoL. Uva passa bicampeã do LoL. É
isso. Uva passa top lane do LoL.
Inclusive, será que algum podcast aí vai um dia desbancar o coqueirinho no plop?
Duvido. Tá aqui meu desafio.
Olha, desafio lançado. Então, se você está ouvindo a gente aí, você tem o seu podcast, estiver interessado aí em participar, em tentar medir suas forças conosco no LOLzinho, já fica aí o convite pra você. E você também pode encontrar a gente ali pelo Facebook, como eu disse, tá meio abandonado, tá meio largado as traças, mas a gente tem também bastante conteúdo no Instagram e no Twitter, se eu não me engano, a gente tinha alguma coisa também.
De vez em quando aparece alguma coisa lá, né? Compartilha um episódio, uma fotinha, alguma coisa. Mas é isso.
É isso aí, então você pode encontrar a gente ali, deixar o seu abraço, a crítica, a sugestão, o seu elogio, e é isso.
E é isso, só uma coisinha, aqui na descrição vai estar um Google Forms pra você votar nas suas indicações, no seu bolão do Game Awards, que no dia 9 vai ter o Game Awards, eu, o Marinaldo, e quem mais quiser, vamos estar na Twitch do CoqueiroCast, twitch.tv/CoqueiroCast, a gente vai estar lá fazendo...
Inclusive tem os corujão, né?
É, tem os corujão do Warzone também. Agora, esses últimos dias não tiveram, porque o Rob trocou de plataforma aí, mas já voltou. Eita. Já, PC, é.
Volta com o arrependido.
E volta. Ele falou assim, numa semana ele falou assim, desinstalei o Warzone, não dá mais. Na outra semana, vamos ter corujão? Ele foi o primeiro a falar, vamos.
Não
baixei
pra
de novo.
Largar o vício fácil. Assim.
Não teve jeito. E aí, dia 9...
abstinência.
Deu, certeza. E aí, no dia 9 a gente vai ter essa live, e aí no dia 11, que é o sábado, que sai o Coqueiro News, eu e o Marinaldo a gente vai comentar também um pouquinho sobre a galera que votou, né? Vai ser geralmente a gente lá do Coqueiro, uma pessoa ou outra ali, dos podcast parceiro, e se você quiser votar, a gente vai comentar sobre essa votação. No mais é isso, Vitor?
Vamos nessa? Bora! Então, forte abraço pra você, meu querido ouvinte, e até o próximo Coqueirinho.
Até o próximo, tchau!